Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 20. Na troteada para o posto em que morava, um ranchote de beira-chão tem como porta um couro. Blau rumeou para uma venda grande que sortia aquele vizindário, mesmo a troco de corama, cerda ou algum tambeiro. E como vinha de garganta seca e a cabeça atordoada, mandou botar uma bebida. Bebeu, puxou da gaca a onça e pagou. Era tão mínima a despesa, gambio que veio. Tanto que pasmou olhando para ele, de tão desacostumado que andrandava de ver dinheiro tanto que chamasse seu. E de dedos engatanhados socou-o todo para dentro do afogado. Calado, montou de novo, retirando-se. No caminho foi pensando nas todas coisas que carecia e queria comprar. Entre aperos e armas e rolos, um lenço grande e umas botas, outro cavalo, umas esporas e embelecos que pretendia, andava tudo por uma mão cheia de cruzados. E a si próprio perguntava se aquela onça encantada, dada para Indês, teria mesmo o condão de entropilhar outras muitas. Tantas como as que precisava, e mais ainda, e outra que seu desejo fosse despencando. Chegou ao posto, e como homem avisado, não falou do que fizera durante o dia, apenas do boi barroso, que campeou e não achou, e no seguinte, logo cedo saiu a campear a prova do prometido. Naquele mesmo negociante ajustou umas roupas tapulonas, e mais uma daga de cabo e bainha com anéis de prata, e mais as esporas e um rebenque de argolão. Toda a compra passava de treças. E Blau, a frontes letejando, a boca cerrada, num aperto que lhe fazia doer o carrinho, piscando os olhos, a respiração atropelada, todo ele numa desconfiança. Blau, por debaixo do seu balandral remendado, começou a gargantear a guaiaca. E caiu uma onça.
E outra.
As quatro, que por agora eram tão de jeito. Mas não caíram duas e durez e uma, ou as quatro juntas, porém sim de uma a uma, as quatro, de cada vez só uma. Voltou ao rancho com a maleta atochada, mas como homem avisado não falou do acontecido. No outro dia seguiu a outro rumo, para outro negociante mais forte e de prateleiras mais variadas. Já levava alinhavado o sortimento e que a fazer, e muito em ordem foi encomendando a parte das coisas, tendo o cuidado para não querer nada de cortar, só peças inteiras, que era para, no caso de falhar a onça, recuar da compra, fazendo um feio, é verdade, mas não sendo obrigado a pagar estrago algum. Notou a conta que andava por 15 onças, uns cruzados para menos. E outra vez, por debaixo do seu balandral remendado, começou a gargantear a guaiaca e logo lhe foi caindo na mão uma onça. E quarta mais outra, e sexta. E assim de uma em uma, as 15 necessárias. O negociante ia recebendo e alinhando sobre o balcão conforme vinham minando da mão do pagador, e quando estavam todas disse, entre risonho e desconfiado. Cada das onças das suas parece que é um pinhão, que é preciso descascar a unha. No terceiro dia soou na estrada uma cavalhada, Blau fez parar a tropa e ajustou uma quadrilha, apartada por ele, à sua vontade, e como facilitou o preço, fechou-se o trato. Ele e o capataz, sós no meio da cavalhada, iam fazendo mover-se os animais. No apinhado de todas, Blau marmacava a cabeça que mais lhe agradava pelo focinho, pelos olhos, pelas orelhas, com um sovel de armada pequeno e rebolhava por dentro e, certo, laçara o bagual escolhido. Se ainda, sinhalava os cascos, aprazia-lhe, tirava-o então, como seu, para o treiro do piquete. Olho de campeiro não erveis alguma na escolha e 30 cavalos. A flor, foram apartados custando 45 onças. E enquanto a tropa verdeava e bia, os tratistas foram para a sombra de uma figueira que havia na beira da estrada. Blau, por debaixo do seu balandral remendado, ainda desconfiado, começou a gargantear a guaiaca. E foi logo aparando onça por onça, uma, três, seis, 18, 25, 40, 45. O vendedor, estranhando aquela novidade demora, não se conteve e disse: a mil as suas onças parecem todas de Jerivá, que só cai uma de cada vez. Depois desses 3 dias de prova, Blau acreditou na onça encantada. Arrendou um campo e comprou o gado para mais de o cabez milças a querenciando. O negócio era muito acima de 3.000 onças a pagar no recebimento. Aí o coitado perdeu quase o dia inteiro a garganta e a guaiaca e a aparar onça a onça, uma atrás da outra, sempre uma a uma. Cansou-lhe o braço, cansou-lhe o corpo, não falhava golpe. Mas tinha de ser com martelada, que não se dados ao mesmo tempo. O vendedor, à espera que Blau completasse a soma, Matthew Hadwell, cesteou, E quando sobre a tarde voltou a Ramada, lá estava ele ainda aparando onça atrás onça. Ao escurecer estava completo o ajuste. Começou a correr a fama da sua fortuna. E todos espantavam-se por ele. Gaúcho despilchado de ontem pobre, porque só tinha de seu as chilcas, afrontar os abonados assim do pé para a mão. E também era falado do seu esquisito modo de pagar. Que pagava sempre, vale a verdade. Onça por onça, uma depois de outra, e nunca ao menos duas, acolheradas. Aparecia gente a propor-lhe negócio, ainda de pouco preço, a só para ver como aquilo era, e para todos era o mesmo mistério. Mistério para o próprio Blau. Muito rico. Mas de onça em onça, como tala de gerivá, que só cai de uma vez. Como pinhão da serra, que só descasca de um a um. Mistério para Blau, muito rico. Mas todo o dinheiro que ele recebia, que entrava das vendas feitas, todo o dinheiro que lhe pagavam a ele, todo desaparecia gordo na arca de ferro, desaparecia como desfeito em ar. Muito rico das onças que precisasse, e nunca faltaram para gastar no que lhe parecesse. Bastava ligar gargantear a guaiaca, e elas começavam a pingar. Mas nenhuma das que recebia lhe ficava, todas evaporavam-se, como água em tijolo quente,